Entendido.
Rádio França Internacional. Adriana Moisés.
Bom dia, você ouve o programa em português da RFI direto de Paris. Hoje é terça-feira, 28 de janeiro de 2025. A seguir, teremos informações sobre os voos de colombianos que devem ser deportados hoje dos Estados Unidos. A imprensa francesa destaca uma visita que o presidente Emmanuel Macron fará nesta terça-feira ao Museu do Louvre, em Paris, para apoiar um projeto necessário de reformas nas instalações vetustas do museu. O artista brasileiro João Selva, radicado na França, fala de seu novo álbum, lançado recentemente e inspirado no Brasil. E o podcast Saúde em Dia mostra mudanças nas estratégias de prevenção e tratamento de casos de câncer entre jovens diante do aumento de casos. Continuem ouvindo a RFI.
Linha Direta. Patrícia Moribe.
Dois voos enviados pelo governo de Gustavo Petro chegaram ao Texas na segunda-feira para buscar 110 colombianos deportados pelos Estados Unidos. Essa foi a maneira que Bogotá encontrou para evitar as medidas vexatórias de Washington, como as que aconteceram no último fim de semana com os brasileiros deportados algemados. Apesar de os governos de Petro e Donald Trump reduzirem a rispidez, as consequências ainda repercutem entre ambos os países, outrora grandes aliados. A correspondente da RFI na região, Eliana Jorge, tem mais informações. Eliana, os Estados Unidos afirmam que a situação com a Colômbia foi resolvida. O que ainda precisa ser regularizado?
Após horas de negociações, Estados Unidos e Colômbia afirmaram ter resolvido o mal-estar. No entanto, as consequências ainda persistem. É o caso dos que nesta segunda-feira foram ao consulado dos Estados Unidos em Bogotá para solicitar a permissão de entrada no país norte-americano. Washington suspendeu a emissão de vistos aos colombianos, o que gerou uma série de reclamações e incertezas. Como represália à decisão de Bogotá de impedir o acesso dos aviões americanos com deportados colombianos, os Estados Unidos suspenderam a emissão dos vistos até segunda ordem. Ainda não há informações sobre quando o setor de vistos do consulado será reaberto e as entrevistas retomadas. A Casa Branca condicionou a volta da emissão dos vistos para os Estados Unidos. Em comunicado, Washington informou que as sanções de vistos emitidos pelo Departamento dos Estados Unidos e as inspeções intensificadas do Escritório de Alfândega e Proteção de Fronteira continuarão vigentes até que seja retornado com sucesso o primeiro avião de deportados colombianos.
Eliana, há décadas, Estados Unidos e Colômbia são fortes aliados comerciais. Como fica agora a relação entre os dois países?
Apesar de Donald Trump ter voltado atrás na decisão de aumentar as taxas de importação de produtos colombianos após o mal-estar bilateral sobre os deportados colombianos, a confiança da Colômbia em seu principal sócio comercial ficou abalada. Alguns analistas colombianos reforçam a necessidade da Colômbia se aproximar dos BRICS, o grupo de países liderado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e que nos últimos meses aprovou novos sócios. Essa seria uma forma da Colômbia proteger sua economia e abrir frente a novos sócios e projetos. Outra ênfase seria enfocar na China, país com a qual a Colômbia mantém relações há 45 anos. A rusga com Washington levou o embaixador chinês em Bogotá a afirmar que não buscamos desafiar os Estados Unidos nem substituir seu papel no mundo. A flutuação na cotação do dólar na Colômbia também vem refletindo essa desconfiança do país após a posse de Donald Trump, que voltou à Casa Branca no último 20 de janeiro. Nesta segunda-feira, a moeda norte-americana teve tendência baixa, sendo cotada a 4.188 pesos. O valor foi inferior em comparação à cotação da semana passada, quando foi a moeda norte-americana foi negociada a 4.194 pesos.
A crise tem efeito dominó na Colômbia? e como está a situação no Catatumbo, área onde guerrilheiros vêm gerando caos com a população, Eliana.
O chanceler colombiano Luiz Gilberto Murillo antecipou sua saída do cargo após as rusgas entre Bogotá e Washington. Uma das suas últimas atividades como ministro de Relações Exteriores será visitar Washington para ajustar detalhes com a administração de Donald Trump. Fontes afirmam que a boa relação entre o presidente Petro e o chanceler Murillo foi abalada com a rusga com Washington, e este seria o motivo pelo qual o atual ministro de Relações Exteriores antecipará a entrega do cargo. Murillo será substituído por Laura Saraiva. Em paralelo à situação com Washington, Gustavo Petro continua enfrentando a situação na região do Catatumbo, onde há mais de uma semana guerrilheiros vêm gerando caos. Mais de 80 pessoas foram assassinadas e pelo menos 11 mil fugiram para a Venezuela, temendo as ações violentas dos grupos rebeldes. Nesta segunda-feira, o presidente colombiano participou de um evento para anunciar medidas para acabar com a crise no Catatumbo. Sem dar nomes, Petro afirmou que os ataques dos últimos dias foram liderados por uma força estrangeira.
Obrigada, Eliana Jorge, correspondente da RFI na Colômbia.
Resenha da imprensa francesa. Adriana Moisés.
O presidente Emmanuel Macron faz nesta terça-feira uma visita ao Louvre, em Paris, depois de ser informado sobre o estado de degradação das instalações do antigo Palácio Real, transformado em museu em 1793. O Louvre recebeu no ano passado 8 milhões e 700 mil visitantes e precisa de reformas urgentes devido ao estado vetusto de suas galerias e reservas. Os jornais do dia veem nesta visita de Macron uma tentativa de se aproximar da população que tem orgulho da instituição e da cultura que o museu propaga, ao mesmo tempo em que ele busca romper com o isolamento político em que se colocou ao dissolver a Assembleia Nacional no ano passado. Esse erro assumido pelo presidente francês abriu uma crise política na França, com consequências graves para a economia, que já enfrenta forte alta do desemprego. O jornal Libération descreve o Louvre como um palácio em ruínas, depois de sofrer várias inundações. A manutenção das galerias de exposição é prejudicada pelo custo elevado das obras e pela frequência ininterrupta de visitantes. A diretora do museu escreveu uma carta ao Ministério da Cultura reportando a situação. Os vazamentos detectados nas paredes e no teto das salas colocam as obras em perigo.
RFI convida.
Adriana Brandão.
Vocês escutam Onda, a primeira faixa e a música título do último CD do músico brasileiro João Selva, o nosso convidado de hoje. Bem-vindo à RFI, João Selva.
Olá, obrigado, Adriana Brandão. Muito prazer estar aqui com vocês hoje e um prazer voltar aqui na RFI, Rádio França Internacional.
João, o nome Onda e a capa do CD sugerem o Brasil. Foi o Brasil que inspirou a maioria das músicas desse novo CD?
Foi. O meu último disco, Passarinho, foi feito em grande parte durante os confinamentos, né? E esse é justamente o disco do desconfinamento, né? Eu que resido aqui na França há muitos anos, para mim foi estranho, né, ficar tanto tempo sem no Brasil. E aí o fato de voltar e me reencantar, olhar assim com olhos de criança de novo pro nosso país, foi realmente um momento assim que eu pude apreciar a alegria do povo brasileiro, essa coisa descontraída, esse humor que a gente tem e essa maneira também de viver o afeto de uma maneira diferente, né? Então, para mim, eu botei um pouco disso tudo nesse disco novo escrito durante essa viagem ao Brasil.
João, a maioria das 10 faixas são cheias de swing, com muito ritmo, vibrante e ensolarado, como boa parte da sua obra, Mas neste CD tem também duas músicas, vamos dizer assim, um pouco mais lentas. Uma delas, um duo com a cantora francesa Gaby Hartmann.
Foi meio que um desafio de escrever também em francês e em inglês, né? Primeira vez que eu faço isso. Eu, na verdade, escrevo muita música calma, assim, né? Apesar de não compartilhar muito, porque, para mim, a experiência do show, né? De levar as músicas para o contexto do palco, ao vivo, eu gosto muito de botar o povo para dançar. Acho que é um pouco a minha herança da cultura tradicional. Venho da capoeira, do samba, do forró. E tem essa coisa da música ser uma maneira da gente extravasar, botar para fora, né? E a dança permite isso. Então, por isso que eu sempre boto um pouco de lado essas músicas mais calminhas que eu faço, mas é legal ter esse espaço para poder compartilhar elas, e é legal porque tem gente que também se emociona com esse tipo de música.
Você sempre define o seu trabalho como uma música do Atlântico Negro. Poderia explicar?
Esse conceito do Atlântico Negro, Black Atlantic, foi desenvolvido por um sociólogo inglês, chama Paul Giroir, e ele conceitualizou o Atlântico como uma zona cultural, né? A gente pensa o Atlântico só como uma coisa que está separando a gente, mas é, ao contrário, ele introduz essa ideia de que o Atlântico aproxima, na verdade, a África do Brasil, do Caribe, da Península Ibérica, e propõe um outro olhar do que esse olhar histórico do comércio triangular, dessas tensões, e sim pensando como trocas culturais, né, de uma maneira positiva. Então, a gente sabe que antes do samba existiu o semba, em Angola. A gente sabe também que, por exemplo, a rumba veio do nkumba, que é um ritmo congolês, de umbigada. Então, de fato, são indas e vindas. A gente, no Brasil, a gente sabe muito bem disso. A gente tem tanto a influência africana quanto a influência da Península Ibérica na nossa cultura. E, às vezes, a gente não imagina, mas o Caribe também trouxe muita coisa, né? É essa mistura toda que eu acho que faz a riqueza da cultura brasileira, principalmente. E a gente, com essa coisa da antropofagia cultural, a gente também pode olhar além. E então eu gosto muito de fazer isso e aproveitar as minhas andanças aí mundo afora, tanto na África quanto no Caribe, para trazer novas influências. Então, por exemplo, né, a onda que eu compus inicialmente como um samba, né? Onda vai, onda vem. No fim das contas, virou meio que um zouk caribenho, mas que tem a mesma clave, no fim das contas. É uma maneira também da gente poder se identificar e ver que, além das nossas diferenças, o Atlântico, na verdade, cria uma aproximação entre essas diferentes culturas.
João, você mora aqui na França desde 2010. Nasceu no Rio, em Ipanema, filho de um pastor. Aqui, você é, com frequência, chamado de um dos melhores embaixadores da música brasileira na França, de o trovador de Ipanema. O que você acha dessas afirmações, dessas definições?
Oh, me sinto honrado, né, de ser considerado embaixador, porque a música brasileira é tão diversa, né, tão rica. Então, para mim é uma honra de estar representando todo esse universo. Para mim é também uma honra ter essa referência de trovador, poeta de Ipanema, porque tanta música boa que saiu de lá, né, de Ipanema, então de poder estar sendo como se fosse uma continuidade, né, dessa herança cultural, musical, para mim é uma grande alegria.
João, e vai ter show de lançamento desse CD?
A gente vai estar tocando dia 25 de março aqui em Paris, no New Morning, e convido todos os ouvintes aí da RFI a comparecerem para se esbaldar e tomar um banho de mar aqui em Paris.
E para terminar, será que você poderia dar uma palhinha, mostrar um pouquinho de como vai ser esse show e esse banho de mar aqui em Paris, João?
Vamos lá. Vou apresentar aqui uma faixa que eu escrevi, né, primeira vez em francês, e que é justamente, tem a ver com isso, né, de quando eu toco, de estar realmente trazendo o público para participar e não ser só um espectador, mas ser um ator do momento do show. Então vamos lá.
Levanta na raça, vai, levanta na raça. Tem que ter fé na vida, buscar sobrevida, curtir e viver. Não fuja da raia, não, não fuja da raia. Beco sem sair.
RFI, o mundo mais perto de você. Saúde em dia. Thaisa Estivanin.
Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Saúde em Dia. Os casos de câncer entre os jovens de 20 e 40 anos, principalmente digestivos, como o do cólon e do pâncreas, vem crescendo de maneira contínua nos últimos 30 anos. Os dados sobre o aumento da incidência nesta faixa etária foram apresentados pelo Instituto Francês Gustave Roussy durante uma coletiva de imprensa. O Instituto é um dos maiores centros de luta contra o câncer no mundo e fica em Villejuif, nos arredores de Paris. Uma pesquisa internacional divulgada pelo British Medical Journal revelou que entre 1990 e 2019 houve um aumento de 79,1% de certos tipos de tumores em pessoas com menos de 50 anos em todo o mundo. O aumento do câncer entre os jovens de 20 a 40 anos é um verdadeiro desafio para os oncologistas, explicou a RFI Fabrice Barlese, diretor-geral do Instituto Gustave Roussy.
Este é um verdadeiro desafio e por várias razões. A primeira delas é que não entendemos exatamente o porquê desse aumento. Alguns estudos mostram que pode haver uma relação, mas isso não significa que haja uma causalidade, ou seja, uma relação causa e efeito entre o consumo de ultraprocessados e esse tipo de patologia. Há também a pista dos microplásticos. Muitos esforços devem ser feitos para uma melhor compreensão do fenômeno.
Por que a incidência de certos cânceres, como o do cólon ou pâncreas, é maior entre os mais jovens? Fabrice André, diretor de pesquisa do Instituto, e suas equipes de cientistas se colocam a mesma questão.
Hoje nós não podemos dizer que conhecemos de maneira científica as causas dos cânceres nos mais jovens. Por isso é importante lançar estudos e coortes para termos mais dados precisos e demonstrar de maneira científica, com provas, qual é a causa desse aumento.
Para Fabrice Barlese, existem algumas pistas que ainda devem ser comprovadas.
Será que existem especificidades relacionadas aos órgãos onde eles surgem? Será que isso decorre do envelhecimento do tubo digestivo, que tem características próprias? Existe um fator sistêmico ligado ao nosso sistema de defesa contra a doença? Ou será que existem outros aspectos que desconhecemos? E se for o caso, de que maneira podemos tratar? Muitos esforços ainda devem ser feitos.
Neste contexto, o Instituto Francês busca reforçar sua estratégia de prevenção personalizada, diagnóstico precoce e medicina de precisão para que os pacientes tenham o melhor prognóstico possível.
E esse é um dos desafios. Se um paciente de 40 anos tem um câncer e é curado, terá ainda muitos anos pela frente. Esses anos devem ser bem vividos.
Dans le meilleur forme possible.
O Instituto Roussy também será ampliado para facilitar os tratamentos e estudos clínicos. Para isso, estão previstos investimentos de 53 milhões de euros. Três projetos ilustram as metas do Instituto nos próximos anos. Um deles é chamado de IODA e busca identificar os fatores envolvidos no aparecimento de tumores digestivos em pacientes com menos de 50 anos, propondo um plano de prevenção. No primeiro semestre deste ano, dois grupos, ou coortes de pacientes entre 20 e 49 anos e entre 65 e 70 anos, serão selecionados para participar dos estudos. O segundo projeto do Instituto Roussy visa desenvolver um teste diagnóstico para detectar precocemente mulheres jovens que apresentam um envelhecimento acelerado das células mamárias. Tem risco maior para um tipo de câncer raro.
Um programa.
Temos também um programa chamado Interception, cujo objetivo é identificar o mais precocemente possível se o paciente tem um risco maior que pode estar relacionado ao seu histórico familiar ou a anomalias genéticas. Esse programa visa toda a população francesa.
A terceira iniciativa visa otimizar a rapidez do diagnóstico e a proposta de tratamento. O dispositivo conhecido como InstaDiag, diagnóstico instantâneo, já é aplicado há anos em pacientes com câncer do seio e agora beneficia outras patologias. Fabrice Barlese lembra que 40% dos tumores podem ser evitados e estão associados ao tabagismo, consumo de álcool, sedentarismo e sobrepeso. Você ouviu Saúde em Dia de hoje. Obrigada pela audiência. Até a próxima semana.
Rádio França Internacional.
Você ouve a RFI, este programa tem produção técnica de Charlie Amador e edição final de Elcio Ramalho.